história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Acidentes fizeram vítimas fatais no final de semana.
Em Marechal Cândido Rondon, homem morre após sofrer queda com bicicleta motorizada.
Bispo da Diocese explica tema definido para o ano jubilar.
O Papa chama atenção justamente porque vivemos num momento que o mundo não está muito agradável.
IBGE confirma crescimento da produção industrial do Paraná.
Desempenho posiciona o estado como o terceiro mais produtivo do Brasil.
Deputado garante que uso de bioinsumos alcança grandes produtividades.
Há estudos muito claros de aumento de produtividade com bioinsumo.
Expectativas aumentam para o anúncio do secretariado de Barques e Sauer.
Até agora, há apenas especulações.
Ao contrário de boatos, clima vai muito bem entre Márcio Halber e Adriano Barques.
Isso ficou evidenciado em dois eventos que eles participaram no final de semana.
Programação de Natal de Marechal Cândido Rondon segue nesta semana.
Ontem, praça lotada, né, para visita na casa do Papai Noel, para o Papai Noel, as crianças fazendo seus pedidos.
A Simacar realiza segundo sorteio da campanha Natal Premiado.
Sorteio vai contemplar 150 pessoas que dividirão 50 mil em vales compras.
Custo de produção do leite é analisado por representantes da CNA.
Nós temos gente gritando e saindo da atividade e, por outro lado, bastante gente até investindo pesadamente.
Motorista embriagado tenta enganar policiais, mas acaba preso.
Quando abordado, rapidamente trocou de banco com a caroneira.
Organizadores comemoram o sucesso do feirão de veículos da Simacar Sicredi.
Pelo que levantamos, né, todos fizeram negócios, todas as empresas comercializaram carros, motos e náutica.
Jovem de 20 anos mata colega de serviço no interior de frigorífico.
O crime foi passional e o autor está preso.
Controle efetivo da cigarrinha do milho foi iniciado em Marechal Cândido Rondon.
O milho é a nossa bola propulsora para a proteína animal.
Prefeito de Maripá é nomeado presidente interino do Siscopar.
Siscopar é o consórcio intermunicipal de saúde Costa Oeste do Paraná.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta segunda-feira, com o deslocamento do sistema de baixa pressão que está sobre a região sul do Brasil em direção ao Oceano Atlântico e também devido à entrada de uma massa de ar seco nos altos níveis da atmosfera, espera-se estabilidade e predominância de sol em todas as regiões do Paraná. No entanto, à noite, com a atuação de um sistema de alta pressão sobre o sul brasileiro, o deslocamento oceânico atingirá o leste paranaense, aumentando a cobertura de nuvens baixas e trazendo a possibilidade de garoa ou chuva fraca nessas áreas. Em Marechal Cândido Rondon, segundo o CIMEPAR, não há previsões de chuvas. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 26 graus. Umidade relativa do ar, 52%.
Acidentes fizeram vítimas fatais no final de semana.
Acidente foi registrado na noite deste domingo na PR-317, entre Toledo e Assis Chateaubriand, com saldo de uma vítima fatal e outra com ferimentos graves. Conforme a Polícia Rodoviária, a situação envolveu um Fiat Palio e um GM Onix. Foi apurado no local que o Fiat Palio, ocupado por um casal, filho e neto, moradores de Tupanci, apresentou problemas mecânicos e o condutor parou no estacionamento. E quando sinalizava a rodovia, acabou atropelado pelo Onix, sendo arremessado a vários metros de distância. Após o atropelamento, o Onix também atingiu o Palio, deixando uma criança de 9 anos gravemente ferida. O motorista tentou empreender fuga no local, mas foi capturado por uma equipe da Polícia Militar. Ele também resultou com ferimentos moderados e foi encaminhado para o hospital. O corpo da vítima fatal, cuja identidade não foi confirmada pela Polícia Rodoviária, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Toledo, no distrito de São Roque, Santa Helena. Um acidente na tarde deste domingo resultou na morte de Wilson Rosa Furtado de Oliveira. O homem de aproximadamente 70 anos morreu após colidir uma motocicleta contra um veículo Astra na estrada que liga São Roque à comunidade de Santa Clara, no interior de Santa Helena. Uma equipe do SAMU compareceu ao local do acidente, mas apenas constatou a morte e acionou as autoridades competentes. Em Marechal Cândido Rondon, a vítima fatal de acidente foi Anderson da Conceição Alves Lucas, de 35 anos. O acidente ocorreu no sábado por volta das 6 horas da manhã, no cruzamento das ruas Mato Grosso e Dom Pedro I, no centro da cidade. Ele conduziu uma motocicleta motorizada e sofreu queda, resultando com ferimentos graves. Foi socorrido e encaminhado para o atendimento médico na UPA. No entanto, acabou falecendo. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Motorista embriagado tenta enganar policiais militares, mas acaba preso.
Durante patrulhamento na região do bairro Universitário, por volta das 20 horas e 30 minutos de ontem, uma equipe da Polícia Militar se deparou com um veículo Nissan Kicks trafegando em alta velocidade e avançando no sinal vermelho no semáforo da rua Pernambuco com a Avenida Aírio Velpe. Diante do ocorrido, foi realizada a abordagem ao referido veículo na Avenida Rio Grande do Sul, onde foi possível verificar que o motorista rapidamente trocou de lugar com a passageira. Na conversa com o abordado, ele relatou que estava indo jantar e estava com pressa, pois sua convivente está grávida. Quando questionado sobre a mudança de bancos no momento da abordagem, alegou que o fez por ter ingerido bebida alcoólica. Diante dos fatos, foi realizado o teste do etilômetro no mesmo, o qual teve como resultado 0,61 miligramas por litro. O condutor foi, então, encaminhado para a 47ª DRP para serem adotadas as medidas cabíveis. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Na madrugada desta segunda-feira, um jovem de 20 anos foi assassinado a facadas por um colega de trabalho, de 24 anos, num frigorífico na cidade de Matelândia.
O crime teria sido motivado por questões pessoais relacionadas a um relacionamento amoroso envolvendo a ex-companheira do agressor. De acordo com a Polícia Militar, a vítima, após encerrar seu turno de trabalho, foi até o setor onde o suspeito estava. O encontro desencadeou uma discussão. O jovem de 24 anos perdeu o controle, esfaqueando o colega. A motivação do crime estaria relacionada ao fato de que a vítima teve um envolvimento com a mulher do autor do homicídio durante um breve período de separação do casal. Após a reconciliação, o suspeito descobriu o relacionamento, o que teria gerado desavenças frequentes entre os dois. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o autor em flagrante ainda no local do crime. Ele foi encaminhado à Delegacia de Cascavel para os procedimentos legais, enquanto o corpo do jovem foi recolhido pelo Instituto Médico Legal após o trabalho da Polícia Científica. O caso está sendo investigado pelas autoridades. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Prefeito de Maripá é nomeado presidente interino do Siscopar.
Prefeitos da região que integram o Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná, Siscopar, participaram hoje em Toledo da Assembleia Geral Extraordinária. O consórcio até então era presidido pelo prefeito de Assis Chateaubriand, Walter Aparecido Souza Correia. Com o fim do mandato de prefeito, Valtinho tem que deixar a presidência do consórcio. Nesse sentido, houve a nomeação de um presidente interino. Este, o prefeito de Maripá, Rodrigo Chanoski. A próxima eleição para a nova presidência do Siscopar será em janeiro do ano que vem. Outro encontro que reunirá prefeitos da região será hoje à tarde em Maripá, no Centro Cultural. A terceira Assembleia Geral Ordinária do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário Vale do Piquiri, o SINVAP. A programação inicia às 14 horas com a recepção dos participantes. Primeira convocação 14h, com a presença mínima de 50% dos membros. A segunda convocação está prevista para as 14h15, com a realização da reunião independentemente do quórum. Na ordem do dia, a composição do Conselho Fiscal, a moção de alteração do Estatuto, informes sobre a primeira Assembleia Geral Ordinária do ano que vem e a eleição da presidência, além do orçamento e acompanhamento das ações administrativas do consórcio. O presidente do SINVAP, o prefeito de Maripá, Rodrigo Chanoski, reforça a importância da presença dos representantes municipais, que discutirão e irão deliberar os temas estratégicos da gestão consorciada. Dentre os municípios participantes estão Pato Bragado, Entre Rios do Oeste, Terra Roxa, Nova Santa Rosa e Maripá. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 0,74%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 6,08 para compra e para venda.
Na sequência do Frente Ampla, bispo da diocese explica tema definido para o ano jubilar.
O Papa chama atenção justamente porque vivemos num momento que o mundo não está muito agradável.
IBGE confirma crescimento na produção industrial do Paraná.
Desempenho posiciona o estado como o terceiro mais produtivo do Brasil.
Organizadores comemoram o sucesso do feirão de veículos Acimacar Sicredi.
Pelo que levantamos, né, todos fizeram negócios, todas as empresas comercializaram carros, motos e náutica.
O Congresso Nacional terá uma semana intensa de votações importantes a partir de hoje, segunda-feira, antes do início do recesso legislativo. Na pauta, as prioridades são a votação do pacote de corte de gastos apresentado pelo governo federal, que estima a economia de R$ 70 bilhões em 2 anos, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e o projeto de lei orçamentária anual. A regulamentação da reforma tributária aprovada na última semana pelo Senado também deve ser concluída na Câmara dos Deputados. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assegurou que há total possibilidade de votar e aprovar as medidas até a próxima sexta-feira, dia 20.
Nos impõe uma grande responsabilidade de agilidade, de poder tratar de temas tão relevantes, tão importantes como nesse pacote, num curto espaço de tempo. Óbvio que nós estamos hoje mantendo o otimismo de que somos capazes de fazer essa apreciação a tempo. Antes do recesso, quero crer que esse é o sentimento da Câmara dos Deputados e afirmo que é o sentimento do Senado, nosso desejo de apreciação desses projetos que foram apresentados inicialmente na Câmara dos Deputados e que cabe ao Senado revisar.
IBGE confirma crescimento na produção industrial do Paraná.
O Paraná registrou um expressivo crescimento de 3,7% na produção industrial em outubro, comparado a setembro, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Esse desempenho posicionou o estado como o terceiro mais produtivo do Brasil no mês, superando economias como São Paulo e Minas Gerais. No cenário nacional, a produção industrial recuou 0,2%. Na comparação com outubro de 2023, o avanço foi ainda mais significativo, com alta de 11,3%, ficando acima da média nacional de 5,8%. No sul do Brasil, o Paraná ficou atrás apenas de Santa Catarina e à frente do Rio Grande do Sul. Este ano, 13 atividades, entre 15 avaliadas pelo IBGE, estão positivas. O bom desempenho do setor industrial foi impulsionado por áreas estratégicas como a fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos, automóveis, móveis, madeira e bebidas. Apenas 2 ficaram abaixo do esperado: máquinas e equipamentos e petróleo. Para a Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Foi novamente um sucesso a realização de nova edição do Feirão de Veículos Acimacar Sicredi. Gilson Metz, diretor de negócio da Sicredi Aliança Paraná São Paulo, avalia o evento.
Concluímos com muito êxito mais um Feirão de Veículos, o 29º em parceria com a nossa associação comercial, Acimacar, envolvendo então as nossas 10 revendas parceiras. Pelo que levantamos, né, todos fizeram negócios, todas as empresas comercializaram carros, motos e náutica, e nós tivemos um volume expressivo, foram mais de 3 milhões em negócios, em financiamento somente nesse final de semana, e próximo de 100 veículos financiados. Consideramos que estamos atendendo o nosso propósito enquanto cooperativa, que é atender as necessidades dos nossos associados, contribuir também para uma sociedade mais próspera, e todo esse volume de recursos circulando nessa economia vai continuar circulando, né, por negócios que ainda estão acontecendo ao longo da semana. Então nós estamos bastante felizes e orgulhosos pelos resultados, não apenas financeiros, mas por todo o contexto que envolve o feirão e para a importância que ele tem para Marechal Cândido Rondon Capão e toda a nossa região.
Bispo da Diocese de Toledo explica tema definido para o ano jubilar.
No âmbito da Diocese de Toledo, vai acontecer no dia 29 deste mês, um domingo, a solenidade de abertura do ano jubilar. O ato vai acontecer às 18h30 no Colégio Incomar de Toledo, de onde, em procissão, todos os participantes seguirão até a Catedral Cristo Rei, onde ocorrerá a celebração da Eucaristia. A partir de então, cada paróquia viverá a oportunidade das peregrinações às igrejas jubilares e todos nós poderemos lucrar indulgência jubilar no decorrer do ano santo. No chamamento feito para o ano jubilar, o Papa Francisco elegeu como tema deste ano a imagem de peregrinos da esperança, para indicar como a vida cristã é um caminho que tem por companheira insubstituível a esperança. De acordo ainda com o bispo da diocese, Dom João Carlos Seneme, o tema é inspirado na Epístola Paulina aos Romanos, que ensina: a esperança não decepciona.
Então, o Papa chama atenção justamente porque vivemos num momento que o mundo não está muito agradável, diríamos assim, não é? Que é justamente o jubileu. Era feito pelos israelitas no tempo para que não se esquecesse do que Deus fez por o seu povo. Então se estabelecia a cada 50 anos um momento ali onde se perdoavam os pecados, se perdoavam as dívidas, a terra descansava, não é? Quem estava preso era libertado. Então a igreja assumiu esse jeito de ser, desse jubileu, pensando nesse sentido. Então olhando para a realidade que nós vivemos hoje, a guerra que está aí espalhada em vários cantos do mundo, a situação também do planeta, no sentido de sobrevivência do planeta por causa da questão do desmatamento, todo o aquecimento solar, tudo isso. Então o Papa veio nos chamar a atenção para que reflitamos sobre esta nossa presença no mundo, o mundo que foi dado por Deus à humanidade, para que a humanidade fosse a grande guardiã do bem. Então, refletir sobre isso é a dinâmica do jubileu. Então, por isso, mesmo com todos esses sinais aí que podem nos esmorecer, nós temos a esperança que não nos abandona jamais.
Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Mercado Agropecuário.
Não há mudanças nas cotações do mercado agropecuário. Soja saca R$ 128,00, milho saca R$ 61,00, trigo PH R$ 78,00, R$ 73,00, mandioca amido 25%, R$ 643,50 a tonelada.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, controle efetivo da cigarrinha do milho foi iniciado em Marechal Cândido Rondon.
O milho é a nossa bola propulsora para a proteína animal.
Custo de produção do leite analisado por representantes da CNA.
Nós temos gente gritando e saindo da atividade e, por outro lado, bastante gente até investindo pesadamente.
Deputado garante que o uso de bioinsumos alcança grandes produtividades.
Há estudos muito claros de aumento de produtividade com bioinsumos.
Acimacar realiza segundo sorteio da campanha Natal Premiado.
Sorteio vai contemplar 150 pessoas que dividirão 50 mil em vales compras.
Acimacar realiza o segundo sorteio da campanha Natal Premiado.
Nessa terça-feira acontecerá o segundo sorteio da campanha Natal Premiado, promovida pela Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon. Assim como no primeiro sorteio, serão distribuídos R$ 50 mil em vales compras para 150 consumidores sorteados. O prêmio será dividido da seguinte forma: 2 vales compras no valor de 1.000, 18 vales compras no valor de 500 e 130 vales compras no valor de R$ 300. O sorteio será realizado às 18h30 na sede da Acimacar e será transmitido ao vivo pelas redes sociais da entidade. Os consumidores contemplados serão contatados pela equipe da Acimacar e poderão retirar os vales compras pessoalmente mediante apresentação de documento oficial com foto, a partir de sexta-feira. Os prêmios poderão ser trocados por produtos e serviços nas empresas participantes da campanha. Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
O Congresso Nacional aguarda a sanção presidencial do projeto de lei que regulamenta a produção, o uso e a comercialização dos bioinsumos na agropecuária, documento recentemente aprovado. Bioinsumos são produtos e tecnologias de origem biológica para combater pragas e doenças e melhorar o desenvolvimento das plantas. Entre outros pontos, o texto dispensa o registro de bioinsumos produzidos para consumo próprio nas propriedades rurais. Estabelece mecanismos oficiais de estímulo ao uso de bioinsumos e cria uma taxa para financiar o trabalho de fiscalização pelo Ministério da Agricultura. Como relator da matéria na Câmara Federal, o deputado paranaense Sérgio Souza afirma que o Brasil se encontra em posição privilegiada para consolidar a sua soberania agrícola, isso por meio da ampliação do uso de bioinsumos. Segundo ele, há um enorme potencial de inovações que podem ser gerados para o controle biológico de pragas e doenças, melhoria da fertilidade dos solos e também nutrição de plantas. O parlamentar paranaense também quer desmistificar a ideia de muitos produtores de que os bioinsumos não atingem grandes produtividades nas lavouras.
Há estudos muito claros de aumento de produtividade com bioinsumo. Principalmente, hoje já usa muito, eu uso, a maior parte dos produtores já usa, principalmente no solo, os inoculantes, na semente, e agora vem também para controle de pragas. Nós temos lá, por exemplo, a questão da lagarta, que nós controlamos com bioinsumos há muitos anos. Então tem muito, tem controle de fungo, tem controle de insetos, tem controle de nematóides. Então é fantástico, é uma revolução que vem para o agro brasileiro.
Na visão do diretor-presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, Otamir Martins, um projeto desenvolvido em Marechal Cândido Rondon foi fundamental para reduzir a incidência da cigarrinha do milho no Paraná.
Os produtores começaram a identificar a cigarrinha do milho nas lavouras paranaenses em 2017. Porém, só dois anos depois é que a praga passou a causar prejuízos significativos. Em 2021, a Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento chegou a criar um grupo de trabalho para traçar um plano conjunto de enfrentamento à cigarrinha. No ano seguinte, o campo paranaense sofreu dois graves problemas climáticos, a estiagem e, posteriormente, ocorrência de geadas, o que desmotivou parte dos produtores no controle do milho voluntário. A considerar que a região oeste foi a mais afetada pela invasão da cigarrinha do milho, a ADAPAR de Marechal Cândido Rondon reuniu outras entidades, Copagril e UniOeste, na busca de uma alternativa. Foi criado então o projeto Alerta Cigarrinha, constituindo-se em mais uma rede de monitoramento da cigarrinha do milho para mitigar os danos ocasionados pelos enfezamentos na produtividade da cultura. O monitoramento do inseto aconteceu no ano passado por meio de 65 armadilhas distribuídas em 7 regiões do município e os resultados foram altamente satisfatórios. Também foram realizados eventos para melhor esclarecer os produtores sobre o combate ao inseto, o que também contribuiu para reduzir a incidência nas lavouras da região. Neste período que antecede o plantio do milho da safrinha, o diretor-presidente da ADAPAR, Otamir Martins, enaltece o projeto desenvolvido em Marechal Cândido Rondon.
Ela nasceu de uma solicitação dos produtores. Se a gente lembrar, foi lá em Marechal Cândido Rondon, com o Conselho Municipal de Sanidade, levantando o problema, trouxe a pesquisa, trouxe nós, a defesa, trouxe a extensão. Hoje, um projeto que tem de pesquisa, graças à rede de agro pesquisa, que é recurso do governo do estado, mais recurso da FAEP, que está vendo como é que essa incidência, conseguimos ter novas variedades mais resistentes e também o produtor começou a olhar o calendário de plantio, que com o calendário de plantio se resolveu grande parte dessas situações. Hoje não temos quase nenhum problema. Vamos ter essa. Vamos ver como é que vai se comportar na safrinha. Mas eu acho que também é um sucesso do Paraná que reuniu o produtor, reuniu a iniciativa privada e reuniu o poder público para enfrentar essa situação, porque o milho é a nossa bola propulsora para a proteína animal.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
2024 tem sido um ano melhor para o setor leiteiro, com preço pago ao produtor em patamares mais elevados. A expectativa para o próximo ano não é diferente. O produtor poderá ter mais um ano de rentabilidade alta. No entanto, segundo especialistas, é necessário que sejam adotadas medidas concretas contra o elevado volume de importação de produtos lácteos. No tocante aos custos de produção da atividade, o presidente da Comissão de Pecuária Leiteira da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, Ronei Volpe, destaca.
Nós temos propriedades, com a maioria delas, com custo de produção elevado, mas temos também propriedades que já estão adequadas para competir internacionalmente. Isso diz respeito à adoção de tecnologia, escala de produção e, principalmente, gerenciamento da atividade, né? Então, nós temos, em custo de produção, nós temos gente gritando e saindo da atividade e, por outro lado, temos gente, bastante gente até, investindo pesadamente. Isso acontece no Paraná e está acontecendo no Brasil como um todo.
E a qualidade do leite paranaense?
Bem, o leite paranaense é, sem dúvida, o melhor leite do país. E dentro do Paraná, a região como os Campos Gerais, tem qualidade de leite equivalente a qualquer outra parte do mundo. Estamos avançando a passos bastante importantes, mas também isso diz respeito a programas de pagamento por qualidade, a ação do governo em fazer com que todos cumpram a legislação sanitária com relação à leite, que é uma das mais avançadas do mundo, mas infelizmente nem todos cumprem ainda. E quando eu falo nem todos, não é só produtores, é também indústrias, é também governo.
O produtor procurando fazer a sua parte, as indústrias estão procurando fazer a sua parte também?
Eu diria que parte dos produtores e parte das indústrias, sim. Agora temos um grupo de produtores que felizmente é bem menor, que tem que trabalhar um pouco mais ativamente. O sistema FAEP-SENAR está implantando agora um grande investimento que diz respeito à assistência técnica e gerencial. Então, os produtores, principalmente os pequenos, que realmente queiram progredir, que queiram cumprir e progredir na atividade, vão contar, então, com essa assistência diferenciada de alta qualidade.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, expectativas aumentam para o anúncio do secretariado de Marques e Sauer.
Até agora, há apenas especulações.
Programação do Natal de Marechal Cândido Rondon segue nesta semana.
Ontem, praça lotada, né, para visita na casa do Papai Noel, para o Papai Noel, as crianças fazendo seus pedidos.
Nos últimos dias, a programação do Natal em Marechal Rondon tem reunido milhares de pessoas. O secretário de Cultura, Júnior Nitzak, comenta as atividades com destaque para essa semana, que terá também grandes atrações.
Desde já queremos agradecer as pessoas que estiveram presentes, as famílias, né, que estiveram presentes tanto na Igreja Católica, na Praça da Igreja Católica, como também no Jardim Primavera. Inúmeras pessoas prestigiando toda a programação, escolas, entidades, cantores, teatro, dança, toda uma programação que a gente vislumbrou e está acontecendo então para esse grande momento que é a chegada aí do Natal e também virada de Ano Novo. Porém, ontem, praça lotada, né, para visita na casa do Papai Noel, para o Papai Noel, né, as crianças fazendo seus pedidos e vivenciar toda a parte da decoração natalina. E a praça está muito bem enfeitada, com luzes, justamente para receber as pessoas e prestigiar, né, esse momento que a gente vive. Porém, fica o convite da programação desta semana, que é uma programação, eu acho que vai ser o auge também da programação, né, que nós temos na quinta-feira, então, a Orquestra de Sopro do nosso município, que estará se apresentando a partir das 19h30 a 20 horas na Praça da Católica. Na sexta-feira, nós teremos, então, a Carreta Encantada da Itaipu, que vem com uma programação e uma sketch teatro, né, natalino, muito bonito, que está passando aí todas as regiões do Paraná e estará em Marechal Cândido Rondon nessa sexta. E fechando, então, toda essa programação, o Simão Wolf, que estará junto com a sua banda, fazendo um show performático, né, com uma encenação natalina muito bonita aí também, trazendo essa programação para nós, né? Então, encerrando a programação, isso. Porém, Papai Noel fica até o dia 23 na praça, esperando as crianças, esperando as famílias, o pessoal passear, se divertir na nossa cidade, prestigiar todo esse grande momento. Fica o nosso convite a todos.
Ao contrário dos boatos que circulam pela cidade, o clima entre o prefeito Márcio Hauber e o futuro prefeito Adriano Baques vai muito bem, obrigado.
Isso foi novamente evidenciado em dois eventos privados no final de semana, quando eles declararam apoio recíproco. No sábado, em um café da manhã com os candidatos ao cargo de vereador na última eleição, tanto os eleitos quanto os não eleitos, Baques e Halber reafirmaram seus compromissos e deixaram claro que a parceria segue 100%. Márcio Halber reafirmou ser pré-candidato a deputado estadual nas eleições de 2026 e que até lá fica à disposição de Baques e Sauer para auxiliar no que for preciso neste início de governo. Em seu discurso, Baques garantiu que se o prefeito Márcio Halber for candidato a deputado estadual, que ele e equipe estarão juntos na nova caminhada. Apesar de muitos rumores de que Baques e Halber estariam em pé de guerra, o que se vê de concreto é que eles seguem com um relacionamento normal e de cordialidade e com respeito ímpar e mútuo. Já no domingo, em um almoço com secretários municipais e familiares, Baques e Halber reafirmaram os compromissos de estarem firmes com a aliança e declararam apoio no que for necessário. Baques e Sauer na campanha para Halber buscar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná e o prefeito professor Márcio na gestão do município. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Expectativas aumentam para o anúncio do prefeito eleito de Marechal Rondon, Adriano Baques, e seu vice-soldado Sauer, sobre os primeiros nomes que comporão o futuro secretariado rondonense.
Com o fim do período de transição, o próximo passo é anunciar os secretários municipais. Pelo menos foi o que disse Baques semanas atrás à nossa reportagem. Primeiro, vamos concluir o período de transição de governo. Na sequência, no mês de dezembro, faremos o anúncio dos primeiros nomes que formarão nosso secretariado, disse o prefeito eleito. Enquanto isso, continuam surgindo mais e mais nomes de possíveis futuros candidatos. Baques foi claro quando diz que ele e Sauer escolherão os nomes do primeiro escalão considerando conhecimento técnico e político. Rumores aumentam a cada dia, mas até o momento não há nada de concreto. A lista atualizada de possíveis nomes do secretariado de Baques e Sauer é a seguinte. São nomes, lembrando que circulam no meio político, porém nada de certo. Na Secretaria Municipal de Saúde, o nome apontado é da atual titular e eleita vereadora Marciane Speer. Para a pasta da mobilidade, dois nomes estão no paro. Inclusive, os dois são sargentos aposentados da Polícia Militar e atualmente são diretores da Câmara Municipal de Vereadores, Ângelo Raffaele e Marcos Calton Hennig. Para a pasta da educação, não está descartada a permanência do atual Fernando Volpato ou então a possibilidade de Cristiano Metzner do Suco, que ficou na suplência na última eleição para vereador. Para a pasta do esporte e lazer, o nome tido como referência é do atual secretário Diogo Schneider Bolha. Para finanças, os bastidores apontam para a permanência de Carmelo Daronche. Secretaria Municipal de Cultura, a indicação é da esposa do vice-prefeito eleito, soldado Sauer, Helenice Sauer. Para a presidência da PROEM, Fundação Promotora de Eventos, diversos nomes aparecem. Do atual gestor da PROEM, Tione de Oliveira, do atual secretário de Cultura, Júnior Nischak, do rondonense Neiri Wagner, do suplente ao vereador Rodrigo Pugo Verde e do assessor parlamentar Juliano Bortolon. Para a pasta de gestão de governo, o nome certo é o escudeiro e braço direito de Baques, Gilmar Daten. Claudinho Keller também era sondado para a gestão de governo, contudo, os caminhos indicam que ele assumirá a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Para as secretarias de Agricultura e de Infraestrutura, os comentários são mais tímidos. Para a infraestrutura, antiga aviação e obras, as especulações são para a permanência de João Klein, atual secretário. Já para agricultura e política ambiental, os nomes são do vereador eleito Maciel Escher, atual diretor da pasta, ou a permanência do atual secretário, Adriano Freitag. Para a Secretaria de Assistência Social, é dado como certo o nome de Andrea Baques, esposa do prefeito eleito. Na pasta da administração, o nome cotado é de Adriane Forpagel, atual diretora da Secretaria de Mobilidade. Na pasta de planejamento, os comentários apontam para a vinda do ex-prefeito de Maripá, Anderson Bento Maria. Na procuradoria, os bastidores indicam pela permanência de Douglas Gauer. No SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, os nomes cotados são do Anderson Loff, atual diretor, ou então dos servidores de carreira Darcy Schitts e Gercinho Silva. Também há a possibilidade da inclusão no rol de secretários municipais de Baques e Sauer do atual prefeito Márcio Halber, porém ninguém arriscou qual pasta. Esses nomes são especulações que circulam por atores políticos da cidade. Reiteramos que na última conversa com Baques, este afirmou: vamos primeiro terminar o período de transição, para depois pensar no secretariado, o que deve acontecer no início de dezembro. Essa conversa com Bax aconteceu no final do mês passado. Porém, já estamos agora na metade do mês de dezembro e aumentam as expectativas para os primeiros nomes do futuro governo de Marechal Cândido Rondon, de Adriano Bax, prefeito, e Soldado Sauer, vice. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
A Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.